agora na Rádio USP, de Papo pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo pro Ar. Apresentação, Cido Tavares.
Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar.
Mais um De Papo pro Ar aqui na Rádio USP. Muito bom estar com você no final de tarde de sexta-feira, já preparando o seu final de semana. E a cada semana a gente recebe aqui pessoas especiais, músicos talentosíssimos, pessoas que realmente lutam a cada dia para manter a nossa cultura e a música brasileira sempre vivas. Hoje a minha convidada, ela é de Guarulhos, ela é cantora, pianista, compositora. A música chegou na vida dela, e isso a gente vai detalhar daqui a pouquinho, veio de através das gerações, veio de pai para filhos. E ela vai explicar isso para a gente. Com muita alegria, eu recebo aqui no De Papo pro Ar, Aline Rissuto. Aline, seja bem-vinda, que honra falar com você.
Oi, Cido, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui no De Papo pro Ar para contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória. E vamos nessa.
Sim, foi assim, desigual, parecia irreal, anormal. Um olhar destemido desviou o destino, desfez e refez outros laços em nós.
Conta pra mim, seus primeiros passos na música, teve uma influência muito forte aí do seu pai, ele que recebeu também essa influência do seu avô, pai dele, é isso?
Isso mesmo, né? Toda essa influência musical, tanto minha quanto da minha irmã, veio através do meu pai, que era músico autodidata, aprendeu com meu avô, que também era um músico autodidata, violonista, e nós fomos musicalizadas pelo meu pai. Então, a gente viveu aí num lar muito musical, meu pai estava sempre com o violão na mão, né, e começou a ensinar a gente o que ele podia. Então, a gente nasceu cantando aí, literalmente, né.
A sua irmã também é musicista?
Também, eu tenho duas irmãs, a minha irmã mais velha é violeira, musicista, cantora, toca violão, viola caipira e canta muito bem. E eu tenho uma irmã mais nova que foi mais pro lado do desenho, então ela também é artista, mas ela foi mais para outro lado das artes. Então eu tenho duas irmãs aí.
E você seguiu uma mistura, né, Aline? Você foi pro popular e também pro erudito, né? O que te chamou a atenção no erudito?
Bom, eu sempre admirei a música clássica. Minha mãe fala que ela colocava aqueles brinquedinhos no berço, que tocava Beethoven, aquelas músicas. E acho que, né, acabou que influenciou um pouco também. Mas eu sempre gostei de música de todos os estilos. Minha família, meu pai tocava no sertanejo raiz. Então a gente também tem essa vertente, né, da música raiz. E eu sempre ouvi muita música MPB e o clássico. Então, quando eu decidi estudar música, eu quis ir para o lado do clássico justamente para eu pegar uma técnica bem apurada, para que eu pudesse estudar profundamente a música, os conceitos. Por isso que eu também fui estudar a música erudita. Então, eu me formei em piano clássico, piano erudito. Fiz o conservatório de música aqui em Guarulhos. Me preparei para a faculdade no conservatório. E depois eu entrei na faculdade como aluna bolsista, né, por mérito acadêmico, e fiz a faculdade com 100% de bolsa. E aí me formei em piano e depois eu fiz uma pós-graduação em educação musical e depois eu fiz uma outra pós em canção popular.
Bom, você falou um assunto aí muito interessante e importante, da música clássica, principalmente para as crianças recém-nascidas e antes de nascerem também, né? Elas ouvirem a música clássica ainda na barriga da mãe. A importância da música até na formação do ser, né, Aline?
Sim, a gente como educador musical, a gente estuda muito essa, né, essa influência da música e os benefícios da música para as crianças desde a barriga da mãe. Então, essas influências, esses estímulos musicais, eles fazem todo sentido desde a barriga da mãe, né, como a mãe coloca para ouvir, o que, que a mãe ouve. Então, tanto a música clássica ou qualquer estilo musical também, né? Um estilo, claro que cada música ela vai desenvolver. Se a música ela é muito agitada, a música muito barulhenta, não vai fazer bem. Mas a gente tem um repertório, né, específico para essa preparação. E aí depois, quando o bebê nasce, também a gente tem a musicalização para bebês. Então, a gente tem aí diversos estudos que comprovam o quanto a música ela é eficiente, o quanto a música ela faz bem, né, para qualquer idade, desde o bebê até 200 anos. Enquanto a pessoa viver, ela tiver uma música na vida dela, a música vai fazer muito bem para ela, com certeza.
É uma questão de saúde, realmente, né?
De saúde, tanto que a gente tem, né, a musicoterapia, que é a terapia através da música, a gente tem aí, né, os musicoterapeutas, que, né, desenvolve aí diversos tratamentos para diversas doenças, desde autismo, Alzheimer, várias coisas que a gente pode ter aí desde, como eu falei, né, desde questões da infância até as questões que a gente vai tendo, né, em uma fase mais adulta e mais avançada da vida. Então, a música ela sempre vai fazer muito bem para qualquer idade. A gente tem uma escola de música aqui em Guarulhos, que é a Projeto Sonoro, e a gente recebe muitos alunos por indicação médica, para que eles venham fazer aula de canto, aula de instrumento, e a gente tem feedbacks muito rápidos dos alunos, né? Até mesmo dos pais, quando colocam as crianças também por indicação. Então, a gente fica muito feliz, né, com tudo isso.
Sim, você que está na música já há muito tempo, cresceu nesse meio. Você lançou aí um segundo disco no ano de 2019, o seu primeiro EP foi em 2017, e você foi aí galgando o seu espaço, você foi experimentando. Não é fácil, né, Aline, você buscar caminhos e poder viver da música, mas não é fácil, né, você viver de música, principalmente no Brasil, né?
Foi até legal você tocar nesse assunto, né, Cido, porque a gente realmente, assim, eu falo que eu tenho várias empresas, eu sou uma pessoa que tem vários caminhos que eu sigo aí na música, tem a escola de música que eu sou coordenadora, eu administro aqui junto com a minha irmã, que é minha sócia, a Kelly Rissuto. Eu tenho um trabalho como educadora musical, onde eu ministro cursos pelo Brasil, eu dou aula numa pós-graduação também. E eu tenho o meu trabalho, que é a minha carreira, que eu faço, né, que eu sou cantora, pianista e compositora. Então, é uma coisa que eu gosto muito e eu tentei sempre conciliar, porque eu não tenho coragem de abrir mão disso, porque eu amo fazer isso, né, compor, cantar, fazer as minhas músicas, os meus arranjos. E eu comecei, eu sempre compus desde criança, minha primeira música, eu tinha 14 anos, né, e então, daí eu nunca parei, mas eu comecei a encarar isso mesmo de forma mais atuante, né? Falar assim, não, eu vou compor, eu vou gravar, eu vou seguir uma carreira mesmo como uma carreira autoral em 2016, né? Na verdade, em 2015, eu comecei a fazer os ensaios e arranjos em 2016, foi quando eu gravei o meu primeiro EP, Meu Ego, e lancei em 2017. Eu lancei o EP Meu Ego em 2017, mas eu comecei as gravações no ano anterior. E foi muito gratificante ver que eu tinha esse trabalho e que essa coisa poderia nascer de fato, que eu poderia colocar isso no mundo. Porque muitas vezes a gente não acredita que isso pode acontecer, que um trabalho como esse, um trabalho autoral, ele pode acontecer, ele pode atingir outros lugares. Então, é tudo muito difícil, mas nada é impossível, porque muitas vezes eu achava que era inalcançável para mim, que era inalcançável estar num festival de música com a minha música ali, concorrendo com as melhores músicas, né, as músicas mais concorridas do Brasil e minha música estava junto ali. E eu comecei a entrar nos festivais. Então, toda essa trajetória que eu sigo, tanto como na arte de educação, na parte da educação musical, quanto na carreira artística, eu levo adiante. Então, eu dou treinamentos, eu dou consultorias, eu dou palestras, né? Falar, olha, a gente é possível fazer, é possível a gente alcançar, né, um objetivo, desde que você se dedique, né? Que você tenha ali um trabalho de qualidade também, né? Porque a gente precisa se dedicar mesmo como uma coisa profissional. Então, eu, desde o meu primeiro EP, eu gravei num estúdio profissional, eu encarei como um trabalho profissional, eu me envolvi com profissionais para que eles pudessem estar comigo nesse momento, né, desse primeiro EP. E ele me abriu muitas portas. Gravei o disco Passo, que aí eu tive um produtor, que foi o Raul Misturada, e aí a gente teve um outro caminho para esse disco Passo, que eu também gosto muito, e quando eu tava quase assim, tipo, com o pé lá, um pé cá, será que eu continuo, será que eu não continuo, veio a pandemia e eu me vi assim totalmente imersa no mundo da composição.
Acerto o passo para dançar.
Foi o que me salvou na pandemia. Eu fiquei assim muito dedicada a compor. Foi o que me tirou daquela coisa, né, que a pandemia trouxe, uma coisa meio deprê ali para todo mundo. E eu fiquei imersa nesse mundo da composição. Foi quando nasceu o disco, o EP Conecte-se, que foi minha última obra. E que eu fiquei, assim, muito feliz com o resultado, e ela realmente me alavancou na carreira. Então, o EP Conecte-se eu lancei o ano passado, né? Gravei no final de 2020, naquelas tréguas da pandemia, e lancei em 2021, que é a Conecte-se, a Exílio e a Desvolta. São essas três músicas que são do EP Conecte-se. Então, esse trabalho está todo disponível. Eu só não fiz o EP Conecte-se ainda físico. Mas eu estou trabalhando para isso também. Eu quero lançar físico, eu quero ter todos os meus discos de forma física, por mais que isso, né, esteja aí se tornando um pouquinho obsoleto, mas eu tenho essa vontade de ter a minha obra, o meu trabalho todo físico também, né? A gente é desse tempo ainda, né, Cito?
Exatamente.
E pra mas ele está lançado no mundo já.
E para nossa sorte, esse tempo está voltando, né? Estão voltando aí os vinis, as fitas cassetes. Então, a gente ter o material, principalmente fruto de uma dedicação, de amor pela arte, eu acho que é imensurável, né?
Ah, com certeza. A gente precisa ter essa materialização. Eu acho que a gente sente falta.
Volta,
parecia irreal, normal.
E a gente quer dar, né? A gente quer mostrar o nosso trabalho, a gente quer... É um souvenir, a gente quer mostrar, olha, tem aqui, tem os discos, tem os encartes com as fotos, com as letras, as músicas. Então, acho que isso também é um momento de... Mesmo que você vá ouvir numa plataforma de streaming, é, você tendo o CD ali, você consegue acompanhar melhor. Então, sei lá, eu acho que isso não vai morrer, né? Por mais que às vezes fique um pouquinho stand-by ali, acaba voltando.
O Conect-se você gravou em plena pandemia e você gravou ele remotamente ou você conseguiu ir para algum estúdio fisicamente?
Então, no final de 2020, a gente teve aquele período de flexibilização, né? Abaixou um pouquinho a onda da Covid, tudo foi quando eu aproveitei para gravar os clipes, tudo com todos os cuidados. Então, eu fui até o Space Blues, que é um estúdio que eu gravei os outros discos, uhum, e acabei gravando lá, né? Era para ser uma coisa despretensiosa, eu falei, ah, vou entrar no estúdio, vou gravar as músicas só para ter o registro, mas acabou virando uma super produção. Então eu acabei fazendo os arranjos do cello, aí acabei querendo gravar no Space Blues, com piano de cauda. Então acabou virando um disco que eu fiquei assim depois muito, muito satisfeita com o resultado e joguei no mundo mesmo. Foi quando eu falei, olha, eu vou realmente encarar minha carreira como Aline Rissuto artista, como Aline Rissuto compositora. E as coisas começaram a fluir. No começo desse ano, eu estive no Sesc de Guarulhos com o show Connect. E no ano passado, eu tinha feito alguns shows aqui na cidade. E no mês passado, eu estive com a orquestra de Guarulhos, né, com as minhas músicas. Então, foi um presente para mim ter o convite da orquestra, a Orquestra Jovem de Guarulhos, né, com o Emiliano Patarra, regente, a convite dele, e eu tive 4 músicas minhas arranjadas para a orquestra, né, inclusive esse concerto está no YouTube também. Foi para mim assim um marco na minha carreira, né, ter essa experiência de tocar as minhas canções com a orquestra, foi muito, muito emocionante.
Quando você compôs, você não imaginava que seria orquestrada, que você tocaria... que ela seria transformada para a orquestra?
Eu tinha um sonho, eu tinha muita vontade de isso acontecer. Eu imaginava, as minhas músicas, elas combinam muito com orquestra, com arranjo de orquestra. Tanto que eu coloco, né, nos últimos trabalhos eu usei muito o cello. Uhum. Então eu acabei, eu sim, tinha esse sonho de ter as minhas canções com orquestra, mas eu não, é aquilo, né, às vezes a gente fala, ah, eu acho que está muito distante... Às vezes a gente fica um pouco se auto-boicotando, né? Mas eu tinha esse sonho e eu estava lutando para isso. Então, as coisas que eu tinha vontade, né? Como um Sesc, por exemplo, que eu tinha muita vontade de fazer, rolou. Aí depois, logo na sequência, veio esse convite para fazer o concerto com a orquestra. Então, as coisas estão acontecendo. Estou aqui agora dando essa entrevista para você aqui na Rádio USP, né? Que para mim também é uma coisa muito bacana para a carreira. Então, as coisas vão fluindo. Acho que é a gente jogar para o universo, que as coisas, né? Pedir para o universo, olha, universo, estou aqui. Inclusive, a minha próxima música do novo disco, ela diz assim, avisa o universo que você chegou para existir aqui. Né? Então, quando você fala para o universo, ó, universo, estou aqui, estou disposta, quero, é isso que eu quero para a minha vida, as coisas começam a acontecer. E trabalhar, né? A gente tem que trabalhar. Também não é pedir para o universo sentar e ficar esperando, que aí não rola.
Vem, tá tudo bem. Vem ter o abraço que te espera, o amor que desespera pra te ver. Tá tudo bem.
Antes de você tomar a decisão de você seguir a carreira, como você falou há pouco, falando, não, agora eu vou seguir minha carreira, eu sou uma artista. Antes de você tomar essa decisão, você tinha dúvidas de seguir e viver da música?
Não que eu tivesse dúvidas, mas como eu tenho essas outras áreas que eu atuo com a música, que é a escola de música, que é a área da educação. Na área da educação, por exemplo, eu tenho livros lançados, né? Como eu falei, eu dou palestras e cursos para todo o Brasil. Então, já tenho uma carreira muito consolidada também na educação musical, como Aline Rissuto, educadora. Então, eu, às vezes, me dividi esse tempo, porque por muitas fases da minha vida, essa área da educação estava muito... acontecendo muita coisa. Eu recebendo muitos convites, eu viajando muito para dar curso. E aí, às vezes, eu precisava deixar minha carreira como Aline Rissuto compositora um pouquinho de lado, assim, né? Um pouquinho esperando ali. Então, conciliar as duas coisas, eu confesso que é um pouco complicado, porque eu gosto de fazer tudo bem feito. Eu me dedico muito a tudo que eu faço. É, mas eu tenho conseguido, né, manter as duas coisas. Eu gosto de fazer as duas coisas me dão muita alegria. Eu sei que eu sei fazer as duas coisas, né, dá para conseguir resultados com o que eu faço, mas é isso, né, tem momentos que eu acabo me dedicando, por exemplo, este ano eu pretendo gravar um novo disco de piano e voz, eu já tenho as músicas, já estou trabalhando nos arranjos, então eu sei que nesse momento eu vou ter que me dedicar muito mais a essa minha carreira, né, de Aline compositora. Então é mais essa questão mesmo, mas com a música, eu sempre trabalhei com a música, isso não tem dúvida, é só o que eu vou fazer naquele momento com a música, se eu vou mais para a área da educação ou se eu vou mais para a área da atuação mesmo de performance, mas as duas coisas eu amo muito e estamos aí, estamos trabalhando, né?
Interessante que você trabalha com a música e a música ela te leva para caminhos... assim, realmente desafiadores, né? Porque você tem a música como o seu produto do seu trabalho como cantora, como intérprete, você tem a música como educadora, você tem a música como maneira de você poder ensinar aí na escola. É música, mas os caminhos são diferentes. É interessante isso, né, Aline?
É bem interessante, a gente tem muitas coisas que a gente pode atuar na música, e eu tenho até uma palestra que eu dou aqui até na escola para os alunos, as coisas que a gente pode fazer com a música, porque às vezes as pessoas não têm noção, como eu citei agora há pouco, tem até a musicoterapia, né? Você pode ser um regente, você pode ser cantor, você pode ser professor, você pode ser... compor singles, jingles. Então, a gente tem um monte de coisas que a gente pode fazer com a música, regência de coral, né? Enfim.
Várias
linguagens.
Tem uma
lista de coisas que eu coloco, né, nesses treinamentos que eu dou também, de carreira. Eu também tenho um treinamento de carreira musical. Então, são muitas coisas, né, Cido? E isso é muito bom, porque, por exemplo, na pandemia, o pessoal fala, nossa, você trabalhou na pandemia? Eu trabalhei muito na pandemia. Eu dei aulas, eu escrevi livros, eu lancei livro na pandemia, eu lancei CD na pandemia, né? A minha escola continuou ativa na pandemia, dando aulas online. Então, fiz muita coisa na pandemia, não parei, pelo contrário, a gente acabou trabalhando mais porque você teve que também se readaptar a uma nova realidade. E também, acabei esquecendo de falar que eu também tenho um programa que eu coordeno aqui na cidade de Guarulhos, que é o programa Mulheres que Cantam. Eu também sou coordenadora deste programa e todo mês a gente convida 4 mulheres cantoras para estarem no palco do Adamastor, que é um palco muito bonito aqui, né, do nosso teatro. Então, é mais uma coisa que eu faço com a música, né? Percebe aí quantas coisas a gente pode fazer trabalhando com música. Isso é muito bom, porque a gente trabalha com aquilo que a gente escolheu, que a gente ama fazer.
São desafios e oportunidades que a música dá, não somente para você, mas para todas as outras pessoas, dá voz e dá empoderamento também, principalmente para o público feminino, né?
Com certeza, o nosso programa tem mostrado muito isso, né? Esse empoderamento, essa voz. A gente fala que o palco do Adamastor, nesse programa Mulheres que Cantam, ele é justamente um espaço para dar voz às mulheres, tanto cantando quanto também passando a sua mensagem, né? Mostrando ali a sua arte, o seu posicionamento. A gente tem tido resultados muito, muito bons, assim, também com esse programa Mulheres que Cantam. E eu tenho, né, já quase um ano que eu tô coordenando, e eu gosto muito, assim, de fazer isso. Foi para mim um desafio, porque era uma outra coisa. Embora já tenha promovido muitos eventos aqui na escola, para mim foi um desafio, né, lidar com a coordenação de um programa como esse, mas foi super bom, assim, aprendi muita coisa e tenho aprendido ainda também.
Aline Rissuto, o que é a música para você?
A música é o ar que eu respiro, a música é o meu hobby, é o meu trabalho, a música ela é renovadora, ela salva a gente, né, de muitas situações. Eu costumo dizer, Cido, que quem tem a música nunca está sozinho. Eu falo isso para os meus alunos, eu falo isso para os pais que vêm colocar seus filhos, e eu pude ter absoluta certeza disso na pandemia. Eu fiquei muito sozinha na pandemia, eu fiquei muito isolada, porque eu fazia tudo remotamente, todo o meu trabalho era remoto, e eu tive a música para me salvar. A música me salvou de qualquer tristeza, de qualquer tipo de depressão que eu pudesse ter. Então, eu me senti triste, me senti abalada, como todos nós, mas eu tive a música para me salvar, para me acompanhar, para estar ali como minha companheira. E eu me... É como eu disse, né? Eu fiquei muito imersa na composição, eu me voltei para esse lado, né, da composição, que eu gosto muito de fazer, fiz cursos de composição na pandemia. Então, a música, ela é mágica, ela te tira de qualquer coisa... Ela equilibra os seus sentimentos e é maravilhoso, né? A música é algo maravilhoso. Não tem nem sei se eu tenho palavras para descrever o quanto a música pode ser boa na vida de uma pessoa. É só vivendo mesmo. Eu falo, quem não vive a música, se permita. Faça uma aula, faça aula de canto, cante num karaokê, né? Coloque ali música quando você acordar na sua vida. Comece a sua vida ouvindo música, comece o seu dia ouvindo música, que isso vai fazer, com certeza, muita diferença.
Aline, qual música que a gente fecha a nossa conversa?
Poxa, que difícil! Olha, uma das músicas mais intensas que eu já compus em toda a minha vida, uma música que eu quis demorar, porque tem aquelas músicas que você senta e ela já vem, assim, né? Parece que você fala, ué, quem trouxe ela para mim, essa música? E mais Conecte-se foi uma música que eu me dediquei de uma forma diferente. Ela serviu para mim como um laboratório. Eu comecei ela um pouco antes da pandemia, em novembro, dezembro de 2019, e ela ficou o começo dela parada lá no celular, gravada, e eu retomei essa canção na pandemia, em 2020. Então, eu fiquei ali um processo na Conecte-se, um processo de laboratório mesmo para mim, e ela é uma das canções mais intensas que eu já compus. Conecte-se foi a canção que me levou a gravar um disco, um novo disco, né, no meio de todo esse caos que nós vivemos. Então, talvez eu escolheria Conecte-se para a gente encerrar o nosso papo. Já acabou, né? Foi muito rápido aqui, porque quando tá bom... passa rápido. Então, talvez eu escolheria Conecte-se, então.
As suas músicas, os seus trabalhos estão disponíveis em todas as redes sociais, não é isso? É só colocar o seu nome, Aline Rissuto, e todos já têm acesso aos trabalhos.
Isso, Aline Rissuto, somente eu, em todos os canais de comunicação, eu tive essa sorte. Então, Aline Rissuto, com dois S, né, o T-O, colocou lá no Google, aparece meu site, minhas redes sociais, minhas músicas estão em todas as plataformas de streaming, no YouTube, e é isso. É muito importante para nós, Cido, que a gente tenha, né, essa interação do público, que o público replique as nossas músicas, se gostar, se não gostar, replica mesmo assim, brincadeira. porque a gente, nós que somos músicos independentes, a gente tem, sim, um pouco mais de dificuldade em chegar nas pessoas, mas quando a gente chega para ficar. Então, esse é o nosso objetivo, que a gente tenha essa conexão com as pessoas. E então, para nós, é muito importante, né, dar uma entrevista como essa, que as pessoas sigam a gente nas redes sociais, que as pessoas sigam no Spotify, que as pessoas repliquem. Para nós, esse é o, é uma grande contribuição do público.
Que honra conversar com você, Aline. Sucesso sempre, viu?
Cido, muito obrigada pelo convite. A honra é toda minha. Estou muito feliz de contar um pouquinho da minha trajetória aqui para vocês. E é isso, né? Vamos nos manter aí conectados.
Conecte-se comigo, conecte-se comigo, conversa comigo. Não era só um grito, não era só um grito de dor. Conecte-se comigo. Conecte-se comigo, alguém conversa comigo. Não me prenda aqui de novo, me guia. Alguém conversa comigo, alguém conversa comigo, me tira dessa camisa. Thank you.
De Papo Pro Ar. Produção e apresentação, Cido Tavares.
De Papo Pro Ar.